Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 26º episódio da nossa terceira temporada. E hoje eu vou falar sobre a segunda rodada desse US Open. Não foi uma rodada espetacular, com grandes atuações ou jogos espetaculares, mas tem muita coisa interessante para comentar. E eu vou começar pela chave feminina, né? E se parar para olhar, quase todas as cabeças de chave venceram, né, nessa segunda rodada, e venceram bem. A Ashleigh Barty tinha um jogo meio casca de banana ali com a Clara Towson. Aliás, quem não conhece, fique de olho, Clara Towson, 18 anos, dinamarquesa, foi número 1 do mundo juvenil, tem um jogo bem sólido, uma direita boa, nada a ver com a Wozniak, nada contra também, mas assim, nada a ver com o estilo de jogo da Wozniak, né? Só na nacionalidade que é a mesma, mas a Towson joga atacando, com bola mais reta, e a tendência é ela evoluir, jogar mais consistente ainda e chegar ali, né? Pelo menos nos 50, ainda é 70 e alguma coisa, e eu acho que ela vai chegar nas cabeças ali cedo ou tarde. Fez um ótimo segundo set contra a Barty, né? Perdeu ali na reta final, foi 6-1 e 7-5 o jogo, mas mostrou um pouco do potencial dela. O primeiro set foi meio estranho, porque a Towson perdeu o saque no primeiro game dela, né? E foi um game de mais de 10 minutos, ela salvou 9 breakpoints, mas foi quebrada no décimo, e a Barty disparou na frente depois disso. Mas a Towson voltou pro jogo, fez um belo segundo set, quase beliscou alguma coisa ali no finzinho. Agora, mérito da Barty, né? Mais uma vez ela entrou em quadra atropelando, depois de um adversário subindo de nível, mas ela se manteve ali, não fez um segundo set excelente, como também não fez contra a Zvonareva, que também jogou bem no segundo set, mas na hora que a coisa apertou, a Barty jogou mais. Então ela chega na terceira rodada sem perder set, o que é impressionante, porque ela não perde set desde Tóquio, né? Ela perdeu na primeira rodada lá e depois foi campeã do Mil de Cincinnati sem perder set, então segue bem e segue favorita. Eu não tenho que falar da Naomi Osaka, ela ganhou por WO, e assim, o que eu já escrevi, acho que o que eu tinha pra falar eu escrevi no blog de novo, e o que não é tão bom assim ganhar um jogo em que ela era favorita, e muito favorita, por WO. Porque ela, assim, a Naomi não vem no melhor dos ritmos, e seria bom ela competir, tá ali pra calibrar golpe, testar algumas coisas, então ela precisa um pouquinho de ritmo de competição, que ela não tem desde lá atrás, né, desde Roland Garros. Então acho que ganhar por WO agora foi uma chance a menos que ela teve para adquirir ritmo de jogo e calibrar e tal, né? Não que ela não possa chegar naquele nível que a gente conhece, mas eu acho que teria sido melhor entrar, jogar e ganhar. Principalmente porque a Leila Fernandes, que é a adversária dela na terceira rodada, não é tão simples assim. Mas, sobretudo porque nas oitavas a Naomi, né, passando pela Leila, vai pegar a Angelique Kerber ou a Sloane Stephens, né? São duas tenistas bem sólidas. A Kerber, aliás, me impressionou muito hoje no jogo com a Kalinina. Tava muito sólida, se aproveitou de quando a adversária sacou mal. E a Kerber, quando tá sólida assim, na quadra dura, é muito difícil de bater. E a Sloane, pra mim, vem sendo uma ótima surpresa. Ela caiu numa chave duríssima, pegou a Madison Keys, final de US Open, né? Pegou a Madison Keys na primeira rodada, ganhou no tie-break do terceiro set. Depois tirou a Coco Gauff por 6-4 e 6-2 num jogo que eu achava que a Gauff ia vencer sem grandes problemas, mas a Sloane foi muito, muito sólida e a Gauff teve problemas com o saque ali, que é uma coisa, um problema que pipoca no jogo dela de vez em quando, e num jogo contra alguém que estava muito consistente como a Sloane, a Coco precisaria ter ganhado mais pontos de graça com o saque, né? Mas não estou tirando mérito da Sloane, muito mérito para ela, e ela vai aí como zebra entre aspas, para encarar a Kerber, e eu digo entre aspas porque é aquela zebra com grife, né, que todo mundo respeita, porque sabe que o que ela é capaz de fazer é muito mais do que o que ela fez recentemente, né, do que ela vinha fazendo. Muguruza fez um ótimo jogo contra Petkovic, a Azarenka teve um segundo set duro contra Paulini, mas venceu também, a Iga esteve um set e uma quebra atrás, mas virou e deu um pneu na Fiona Ferro. E a Iga andou fazendo massagem nas costas ali durante o jogo, parece que tem um probleminha ali, então eu já não tô tão animado assim quanto as chances dela no torneio. Ela demorou para entrar, parece aquela coisa de gente que precisa aquecer o corpo para dor diminuir, jogar mais solto e tal, Então talvez tenha um problema ali. Teve também a Kazatkina, que vem numa espécie de renascimento, né? De novo, com ranking bom, cabeça de chave, tirou a Vondrushova. E também gostei muito da Sabalenka, que foi imponente, ganhou fácil da Zidanec, que podia ser um jogo perigoso, mas ela fez 6-3, 6-1 sem drama nenhum. E agora vai ter um monte de jogo bom nessa terceira rodada, né? A lista, assim, eu não me lembro de um slam com tanto jogo bom em terceira rodada, porque tem Bencic e Pegula, tem Iga Świątek contra a Kontaveit, tem Kvitova contra Sakkari, tem Svitolina contra Kazatkina, tem Halep contra Rybakina, tem Kerber contra Stevens, tem Azarenka contra Muguruza. Olha que jogo de terceira rodada, que crime, né? E tem um Mertens e Jabeur que, assim... E lá no fim da chave ainda tem um Sabalenka e Collins, né? No fim, eu digo, né, olhando de cima pra baixo, porque a Sabalenka é a cabeça 2. Mas tem esse Sabalenka e Collins aí que pode ser quente toda a vida. Eu não falei da Pliskova e da Anisimova porque eu tô gravando, né, durante o jogo dela, está no terceiro set aqui. Tá com cara de que a Pliskova vai se complicar. Ela tá sacando em 3-4 agora. De repente rola essa zebrinha aí. Mas deixa eu falar dos homens agora, né? A chave masculina tem menos cabeças vivos, mas não dá pra dizer que são zebras que mudaram radicalmente as chaves. Porque o Djokovic tá aí, o Minifor tá aí, né? Mas, por exemplo, tem um quadrante ali que perdeu o Urcat, que é o nome de peso, perdeu o Fonini, perdeu o Sonego, mas acho que só o Urcat mesmo vinha jogando com algum peso para chegar na segunda semana. Ainda assim, o favorito, né, nessa parte aí continua sendo o Berrettini, que ganhou bem. E antes que eu vá mais à frente, né? Que bacana a história do André Sepp, 37 anos, derrubando o Fucsovics na estreia, né, no tie-break do quinto set, e depois derrubando o Urcat em 4 sets, com um tie-break no quarto set, hoje. Então, bacana ver o Sepp aí ganhando jogo duro ali, ralando em quadra pequena, né, nesse momento da carreira. Outra surpresa para mim é o Jack Sock, que ainda está claramente acima do peso ideal. Dá para ver aquelas fotos dele sacando com a camisa, levantando, que puta, tem um peso ali que acima do que deveria ter, mas ele está sacando bem, né? A bola dele anda e anda com spin. E assim, ele ganhou do Nishioka, que era um jogo que podia ser duro, e ele ganhou relativamente fácil, disparando. E ganhou do Bublik hoje, né? Tomou um monte de ace, mas na hora que apertou, ele foi lá e ganhou. É impressionante, né? Eu, obviamente, não vejo hoje o Sock passando do Zverev na terceira rodada. O Zverev, assim, vamos falar aqui, né? Tirando a parte de acusação de violência doméstica, dele bater na ex-namorada, ele tá muito bem na quadra, né? Ele perdeu só 17 games em 6 sets, que é menos de 3 games por set, é muita coisa. Ele tá sólido, tá confiante, tá feliz da vida. Quer dizer, ele deu uma entrevista dizendo que tá feliz fora da quadra, que isso ajuda ele, né, no jogo, dentro de quadra. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas que ele tá jogando bem, ele tá, né? Então vamos continuar de olho. A chave de baixo, eu acho que tem mais jogos de terceira rodada interessante, porque tem ali um Rublev contra o Tiafoe, tem Bautista Gut contra o Ogier Aliassime, tem Tsitsipas contra o Alcaraz. Aproveitando o gancho, o Tsitsipas, assim, idas ao banheiro à parte, porque eu já comentei isso no podcast anterior, e até vou falar mais sobre isso, mas não pretendo me estender tanto assim, mas ele tá jogando bem, né? Tá aproveitando a chave que ele teve, que apesar do jogo com o Andy Murray, que o Murray jogou muito melhor do que se esperava, o Tsitsipas passou por esse obstáculo e passou pelo Manarino de novo, né? Teve um set um pouco abaixo contra o francês, mas foi pro banheiro, voltou 7 minutos depois e atropelou no quarto set, né? Eu não sei o quanto essas oscilações podem custar nesse jogo contra o Alcaraz, né? Especificamente, porque o Alcaraz é um cara sólido, mas ainda não é tão maduro, ainda tá um nível abaixo, né? Abaixo do Minifor. Mas a chave, assim, a chave do Tsitsipas tá ótima para ele chegar na semi, né? E para tentar terminar o assunto, vai, sobre as idas ao banheiro. Eu só queria registrar que o que ele diz, porque o Tsitsipas segue sendo cobrado nas coletivas, né? E ele segue repetindo o mantra de que não tá fazendo nada errado e não quebrou regra nenhuma. E ele fala isso apesar de nenhum jornalista tá argumentando que ele tá quebrando regra, né? Porque as indagações são no sentido de que ele tá incomodando colegas, né? Porque o Zverev já reclamou, o Murray reclamou. Ontem teve uma coletiva muito engraçada da Sloane Stephens, que pergunta para ela sobre ir ao banheiro, e ela fala assim: olha, não posso falar especificamente desse caso, né, do Tsitsipas, porque não vi o jogo, Mas assim, se você vai no banheiro e fica 6, 8 minutos, o que, que você está fazendo lá? O que, que você está trocando? Eu posso ir aí te ajudar. Né? E ela falou, e a galera riu e tal, mas realmente 6, 8 minutos é muito tempo. Né? Então, o que as pessoas, o que os jornalistas estavam perguntando, e o Ben Rothenberg, né, que está lá pelo New York Times, estava perguntando especificamente, era no sentido dele estar incomodando colegas, né, tendo colegas tenistas, e de estar sendo vaiado pelo público, né? Nem questão de quebrar regra, né? Mas o Tsitsipas dá essa resposta meio que ensaiada, não tô quebrando regra e tal. E honestamente, acho que é a única resposta que ele pode dar, porque nada mais faz sentido, né? E ficou até feio, né? Ele dizer que as vaias que acontecem são porque tem gente do público que não entende de tênis, que nunca jogou tênis de alto nível, e por isso não entende que às vezes é preciso fazer essa pausa que o Tsitsipas faz. É uma resposta ridícula, né? Mandou muito mal, muito mal. E também mandou muito mal quando, nessa mesma coletiva, ele mandou o Ben Rothenberg pesquisar sobre o Andy Murray indo ao banheiro na final do US Open de 2012. E é verdade, o Andy Murray foi no banheiro depois de perder o quarto set para o Djokovic. Né? O Murray estava ganhando aquele jogo por 2-0, se eu não me engano. Ele perde, fica 2-2, e antes do quinto ele vai no banheiro. E é uma história que o Murray já falou algumas vezes, que ele se olhou no espelho ali, conversou com ele mesmo e tal. Só que, tipo, o Tsitsipas foi usar esse argumento, né, como quem diz, olha, o cara também fez, tá reclamando do quê? E aí ele mandou o Ben Rothenberg pesquisar sobre o Andy Murray indo pro banheiro. Só que o Ben, chato e mala do jeito que ele é, e mala no bom sentido às vezes, né, já tinha feito isso, já tinha olhado. E o Murray levou menos de 3 minutos pra ir e voltar do banheiro, né? E isso é até fácil de ver, porque esse jogo tá todo no YouTube e dá pra ver no relógio do fundo de quadra o tempo que passou, né? Inclusive, o Murray volta do banheiro e vai pro fundo de quadra pra se posicionar pro jogo antes do Djokovic, que tinha ficado sentado na quadra, né? E quando o Ben diz isso pra ele, o Tsitsipas fica com aquela cara de merda, ele gaguejou e perguntou se 3 minutos faziam muita diferença, né? Também, pergunta idiota, né? Porque não foi o Ben que comparou as duas idas ao banheiro, foi ele mesmo, o Tsitsipas. Então, assim, foi juvenil demais, né? Foi juvenil. É coisa de, assim, moleque que ouviu alguém falar que o Murray fez a mesma coisa na final do US Open e aí chegou na coletiva, resolveu repetir, enchendo a boca como se estivesse cheio de razão. Mas pro azar dele, ele fez isso com um dos caras, né, um dos jornalistas mais malas e mais detalhistas, mala no bom sentido de novo, né? Porque ele é um cara que checa tudo, que é o Ben Rothenberg, né? E, assim, vocês que estão no grupo de Telegram, que me seguem, sabe que, assim, tem muita coisa que eu discordo do Ben Rothenberg, mas tem muita coisa que ele faz muito bem como jornalista. Mas vamos voltar a falar de tênis, vai. O Djokovic, agora sim, né, fez uma partida completa, dá pra falar melhor. Jogou bem contra o Griekspoor, 3-0, sem drama. Também não é o melhor dos parâmetros pra avaliar ninguém, né, mas foi bom porque o Nole fez seus testes. Deu pra ver que ele fez algumas duplas faltas porque forçou o segundo serviço. Também deu curtinha, subiu a rede, arriscou um pouco mais em alguns momentos. Ou seja, ele fez aquilo que eu vou começar a chamar de jogo de calibragem, né? Porque é teste, né? Você tá meio que treinando ali, porque é um jogo que você sabe que você tem margem, né? E ele não perdeu o set, então voltou rápido pra casa e tudo bem, né? Agora, dizer o que eu gostei mesmo do jogo dele, acho que o saque, porque é o que mais dá pra medir sem levar em conta a diferença de nível para o adversário. Ele fez 13 aces, 64% de primeiro serviço, ganhou 54% com o segundo saque, muito bom, né? E na outra ponta da chave tem o Medvedev, na terceira rodada, com duas vitórias fáceis sobre o Gasquet e o Kupfer. Perdeu só 15 games, também é muito impressionante. Ele pega o Andújar agora, favoritíssimo, né, o Medvedev, deve ganhar sem muito problema, e depois vai ser favorito de novo contra o Evans ou o Popirin, né? Ele se deu muito bem nessa chave aí, que já não estava tão difícil, mas agora só tem um cabeça de chave, que é o Schwartzman, né? O Casper Ruud, o Alejandro Davidovich Fokina e o John Isner já perderam, os três estavam nessa sessão, e assim, acho que resultado decepcionante aí para mim, só o do Ruud, que perdeu do Botic van der Zandschulp, mas assim, nem tanto pelo holandês que fez o dele ali, mas porque o Ruud fez uma partida ruim, jogou mal, jogou inseguro. Ele vinha numa fase ótima no sábado, 3 títulos seguidos, mas não conseguiu levar isso pra quadra dura, né? O Nick Kyrgios, que vive fazendo piada do Ruud, né? Que só ele joga no sábado, só ele faz ponto e tal. E assim, não vou nem dizer que o Kyrgios tem razão, mas o Rudy realmente precisa descobrir uma maneira, ou crescer na quadra dura, né, de uma maneira de tirar o melhor do jogo dele nesse tipo de piso, que ele ainda não consegue, né? Então, voltando ao que eu dizia, Medvedev nas quartas vai pegar ou Schwartzman, ou Moukan, ou Bagnis, ou Van de Zandschulp. Ou seja, né, é favoritíssimo, e essa semi entre o Medvedev e o Tsitsipas, que são os dois principais cabeças dessa metade da chave, acho que nem precisa de milagre para acontecer, né? Os dois estão aí, estão bem favoritos. Agora vamos terminar falando sobre os brasileiros, porque e foi um bom dia, né? A Luísa e a Gabi ganharam fácil um jogo que no papel não era tão simples assim contra Golubic e Danzek, mas acabou 6-1 e 6-2, muito mais rápido que esperado. A gente sabe que nas duplas tudo muda muito rápido porque as margens são menores, mas é daqueles resultados que mostram que, um, elas estão fortes, dois, elas entraram com a mentalidade certa, e três, vão brigar pelo título sim, né? Estão fortes a esse ponto. O que mais? Bruno Soares e Jamie Murray ganharam do Paul e do Poppin por 6-4, 6-2. Eles eram favoritos no papel, mas não era tão simples assim, porque o Jamie está voltando de Covid, o Bruno está fazendo o primeiro jogo dele desde apendicite, então assim, seria normal se tivesse sido mais complicado, apesar de tudo bem, não eram adversários fortíssimos, mas bom que ganharam. Depois teve o Demo voltando a jogar com o Marcus Daniel, né, Marcelo Demoliné jogando com o Marcus Daniel, uma dupla que acho que os melhores dias do Demo foram junto do neozelandês, e eles ganharam depois da desistência da dupla adversária, do Evans e o Glasspool. O Evans abandonou. O jogo estava 2-1 para o Demo e para o Daniel no terceiro set. E o Evans está vivo ainda na chave de simples, né? Depois ainda teve Melo e Kubot, que não jogaram bem. Não estavam afiados. Acho que entraram em quadra sem a mentalidade certa. Estavam uma velocidade abaixo do que eles conseguem jogar. Estavam vibrando pouco. O Marcelo sacando mal. E os americanos, o Hunter Reese e o Evan King, que sim, com todo respeito, são jogadores de nível challenge, eles aproveitaram. Venceram o primeiro set no tiebreak, pegaram o tempo de devolução do saque, né, do Marcelo, conseguiram uma quebra no começo do segundo set, também no saque do brasileiro, e depois só confirmaram até o final. Terminou 7-6 e 6-4 e honestamente eu me decepcionei muito com a postura do Marcelo. Né, porque, a não ser que tenha algum problema que a gente não sabe. E tem dias que as coisas não dão certo mesmo, né? Tecnicamente, você erra, tá descalibrado e tal, mas a apatia dele foi decepcionante, sabe? Eu não espero essa postura do Marcelo. A boa surpresa foi a vitória do Thiago Monteiro junto com o John Millman. Eles fizeram 6-3, 6-2 em cima do Deminaur e do Reed, que pode ser considerado uma zebrinha, sim, mas é o Thiago Monteiro mais uma vez beliscando uma vitória na dupla, né? Já fez isso com o Millman antes, foi até as oitavas com ele, no Australian Open, inclusive. Também ganhou o jogo com o Rafael Matos e o Wimbledon, foi a primeira vitória do Matos no Slam, primeiro jogo do Matos no Slam, né, chave principal. E agora vence um jogo também no US Open. Então, bem legal do Monteiro, não só tá ganhando, mas continuar jogando dupla. Ok, tá jogando porque ganhou um trocado aí, mas tentando melhorar o jogo de rede, o jogo ali, né... tentando aprimorar coisas que ele não faz normalmente quando está jogando simples, e eu acho que é muito bom. E por último, teve a dupla mista da Luísa e do Marcelo contra a Gabi Dabrowski e o Marcus Daniel, né, o mesmo parceiro do Demoliné. E olha, não era dia do Marcelo mesmo, né? Ele mostrou até um pouco mais de ânimo, até porque a Luísa ajuda, né? A Luísa puxa, e a Luísa estava jogando muito bem, ela ajudou horrores na partida, inclusive assim, acho que dos quatro em quadra ela foi quem mais influenciou a partida, e o Daniel jogou muita bola em cima dela e ela respondia tudo. Nossa, a Luísa jogou muito bem. Mas o Marcelo fez muito pouco com o saque. Ele errou bolas que não podia, num jogo com pouca margem para erro, porque é dupla mista, é no edge, é match tiebreak, tudo acontece muito rápido. E a Dabrowski e o Daniel avançaram por 7-5, 6-7 e 11-9. E assim, esse jogo foi equilibrado muito mais pelo Luiz do que pelo Marcelo. Apesar do Marcelo ter salvo ali um match point no 9-8 do match tiebreak, que foi uma boa devolução do Dabrowski, e ele salvou com um bate pronto que foi na linha. Não era nem exatamente o que ele estava querendo fazer, mas ele se deu bem porque a Dabrowski fez um golpe de vista e a bola entrou. Mas de qualquer modo, acabou o US Open do Marcelo em um dia, né? é um momento ruim dele, não dá pra dizer outra coisa, né? E dessa vez ele não dá nem pra descontar a raiva dele no Djokovic como ele fez em Tóquio. O que vem agora, eu não sei. Acho que o Marcelo tem que parar e dar uma analisada no momento, na carreira, o que ele quer, o plano pro ano que vem, se é jogar com o Kubot, né? Assim, como é que ele vai planejar isso? Porque a volta da parceria já foi meio que um recurso de última hora, né? Os dois estavam mal, não tinha parceiro sobrando, né, nesse nível que eles jogam, então só tinha meio que os dois ali, eles acabaram voltando porque não tinha mais ninguém. Mas e agora, né? Acabaram os slams, eles vão ficar fora do finals. O que fazer agora? Vão continuar juntos ano que vem? Se sim, beleza, senta, conversa, ajusta o que tá errado, toca pra frente. Mas se não, tem que ver se vale a pena eles seguirem juntos até o fim do ano, né? Sei não, viu? Marcelo me pareceu tão esgotado hoje, tão desanimado, que de repente é melhor dar uma parada, esfriar a cabeça, recuperar o corpo e voltar mais pra frente. Eu não sei se ele tá machucado ou não, se tem lesão ali, a assessoria dele, de imprensa dele, já mandou um texto depois da partida e não cita nada, então tô presumindo que ele tá inteiro fisicamente, né? Então, assim, ou ele dá uma esfriada, recupera, faz bem pra cabeça, dá uma espairecida, né? E de repente até volta só no ano que vem mesmo, sabe? Com mais energia, com alguma coisa diferente, porque claramente alguma coisa não tá dando certo esse ano, né? Até apareceu ali em Wimbledon que as coisas estavam voltando a se encaixar, que podia ser um bom segundo semestre. Eles foram longe, quase tiraram, né, o Mektić e o Pavic, mas não tá sendo um bom segundo semestre, né? Até agora não é isso que tá acontecendo. Tomaram a segunda rodada em Toronto, primeira rodada em Cincinnati, né? Os torneios grandes eles foram mal. Derrotas para times que não são tão fortes assim. A derrota de hoje foi para uma dupla de Challenger, né? Então é sinal de que as coisas não estão nada bem mesmo e que alguém precisa, né, parar, pensar e ver o que precisa ser colocado no lugar. Então é isso por hoje, gente. Eu volto após a terceira rodada. Essa terceira rodada que vai pegar fogo no feminino, né? E vamos ver o que vai acontecer. Um abraço e até a próxima.